Bem, então vamos iniciar a terceira sessão de estudos. Vocês se lembram, a primeira foi sobre a forma ensaio, com Adorno. Em seguida, nós estudamos um texto de Foucault sobre o autor. E ficamos de hoje estudar o que é a filosofia e, mais especificamente, o que é um conceito, tal como aparece no livro de Deleuze e Guattari. Esse livro, ele foi publicado em 91 e tem dois autores, né, que já são bastante conhecidos e que formam quase uma rubrica, né? Deleuze e Guattari gostavam de dizer que quando eles assinavam em dupla assim, queria dizer que nem dos dois eram os verdadeiros autores, né? Surgia um terceiro desse acoplamento, né, de dois cérebros. Foi uma obra publicada já no final da vida de Deleuze. Os historiadores, os biógrafos deles, falam que esse livro foi escrito, na verdade, por Deleuze. Deleuze que fez a escritura do texto e, em alguns diálogos com Guattari, né, ele incorporou algumas contribuições do seu amigo, um amigo de décadas. E nessa época, no início da década de 90, Guattari estava passando por um momento difícil da vida dele. Já fazia algum tempo que ele estava passando por um processo de depressão, estava meio apático, né? E Deleuze, como queria, já no final da vida, escrever sobre o que é a filosofia, para dizer o que ele praticou e como ele praticou isso, que foi a filosofia dele, ele resolveu também chamar o amigo, né, que estava meio sorumbático, para ver se ele se reanimava, né? Então, foi uma espécie também de presente, uma homenagem, né, a uma amizade já antiga, que foi muito fecunda porque eles escreveram diversos livros juntos, né? Pois bem, começarei a falar quem são esses autores. Em seguida, falarei quais as referências deles e o que mais interessava a esses pensadores, como eles estavam, de certa maneira, vinculados à sua época e o que eles produziram, né? Começarei por Deleuze, que é o mais antigo, né? Deleuze nasceu em 1925 e morreu aos 70 anos, né? 4 anos depois de lançar esse livro que a gente vai tratar hoje, em 1995. Deleuze tem uma formação em filosofia, ele é um francês, se dedicou toda a sua juventude e a sua vida intelectual à filosofia propriamente dita, né? Ele gostava de dizer que ele era um filósofo clássico, no sentido de que ele realmente gostava de estudar, né? Quis se relacionar com os filósofos que vieram antes dele, né? Estudou os antigos, os modernos, e tinha um franco diálogo com seus professores, que foram alguns deles seus mestres. E na juventude ainda, Deleuze tinha um apreço por Sartre, né? Que na época das guerras foi um intelectual que se projetou muito assim, internacionalmente, tanto no campo intelectual quanto político. E isso inspirou também, né, parte da juventude francesa, dentre eles Deleuze, que era um estudante de filosofia. E parece que Deleuze pega do exemplo vivo que Sartre incorporava a atitude sartreana de vincular a filosofia, que em certa medida seria um campo teórico, acadêmico, ao mundo prático e político. Sartre participa da resistência lá com artistas e intelectuais e passa a vincular o pensamento filosófico, né, com a história, com o momento político. E Deleuze viu isso e achou muito interessante, né? Ao mesmo tempo, também na França, muito jovem, viveu Guattari. Eles não se conheceram na juventude, né? Nessa época, Guattari, ele não estudou filosofia, ele na verdade, tentou cursar duas faculdades sem nunca concluir. A primeira foi, parece, farmácia. Parece que sim. Ou foi enfermagem? Não me lembro agora, mas foi na área da saúde. E a outra formação que ele iniciou, mas não concluiu, foi filosofia. Era um jovem muito ativo, né? Hiperativo. Participava, inventava grupos, começou a participar dos movimentos de esquerda na época, né? Na França, que era muito rico, ainda mais na época das guerras. E logo em seguida, ele passou a se dedicar, Guattari, ao estudo da obra de Jacques Lacan, que na época, né, na década de 60, já proferia seminários públicos, né, desenvolvendo a psicanálise na sua vertente estruturalista. Então, temos aí esse primeiro momento desses dois jovens intelectuais se formando, né, Deleuze diretamente na filosofia e Guattari ali, participando dos movimentos sociais de esquerda e também interagindo e quase sendo um discípulo de Jacques Lacan. Em seguida, enquanto esses dois intelectuais estão lá, cada um vivendo a sua vida, irrompeu o maio de 68. Maio de 68 foi um acontecimento político importante naquela época, vocês sabem, porque os estudantes, os trabalhadores, né, se insurgiram contra os poderes instituídos, contra o general lá, de Gaulle, né? E reviraram a França, né? Sacudiu a França depois de muito tempo que os movimentos sociais só estavam voltados para a resistência ao nazismo, né, e à guerra da época. Nesse período, Deleuze já era um intelectual renomado dentro do círculo francês, né, no final da década de 68. Deleuze começou a publicar suas obras ainda na década de 50, muito jovem, voltado para a história da filosofia. Melhor dizendo, ele começou a apresentar estudos sobre filósofos, né? Escreveu sobre Immanuel Kant, Henri Bergson, mas também sobre literatos, acho que Proust, ainda nessa época. E somente depois, quando ele se depara com Nietzsche, o pensador Nietzsche, é que ele se sente motivado a produzir a sua própria filosofia. Porque até então ele era um professor de filosofia, ensinava em escolas, né, secundaristas, digamos assim, para jovens, também se candidatava a ensinar na universidade, mas ele escrevia sobre outros pensadores. Kant escreveu sobre Bergson, depois Nietzsche. Quando ele foi escrever sobre Nietzsche, aí, né, teve uma reviravolta na sua percepção sobre o que seria a filosofia e qual o papel da filosofia no tempo, né, que ele viveu. E é nesse livro, Nietzsche e a Filosofia, que ele apresenta assim a concepção da filosofia, tal como ele encontrou no próprio filósofo estudado, mas tal como ele também pegou para si. Diz aqui uma citação muito importante, não é? Quando alguém pergunta para que serve a filosofia, a resposta deve ser agressiva, porque a pergunta pretende-se irônica e mortais. A filosofia não serve nem ao Estado, nem à Igreja, que tem outras preocupações. Não serve a qualquer poder estabelecido. A filosofia serve para afligir. A filosofia que não aflige ninguém e não contraria ninguém não é uma filosofia. Serve para atacar o disparate. Faz do disparate qualquer coisa de vergonhoso. Tem apenas um único uso: denunciar a baixeza do pensamento sob todas as suas formas. Haverá uma disciplina fora da filosofia que se propõe a criticar todas as mistificações, quaisquer que sejam a fonte e o objetivo? Então, Deleuze diz, a filosofia não serve ao Estado, não serve, né, às igrejas. não serve para nenhuma outra coisa a não ser para atacar o disparate, né? Para atacar o que depois ele vai dizer é a baixeza do pensamento. Denunciar todas as mistificações sem as quais as forças reativas não poderiam imperar. Denunciar na mistificação esta mistura de baixeza e disparate, que forma, aliás, a espantosa cumplicidade das vítimas e dos autores. Fazer, finalmente, do pensamento qualquer coisa de agressivo, de ativo e de afirmativo. Fazer homens livres, quer dizer, homens que não confundam os fins da cultura com o proveito do Estado, da moral ou da religião. Então, o propósito, né, que ele encontra na filosofia de Nietzsche, para isso que ele praticará também é contribuir para combater o disparate, né, para formar homens livres. E sempre atento a não confundir os fins da filosofia, que é um campo da produção de pensamento, com os fins do Estado, com os fins de quaisquer, né, instituições estabelecidas. Aí finaliza assim: a filosofia como crítica diz-nos o mais positivo de si própria, empresa de desmistificação. Então, nesse momento, é quando Deleuze assume essa postura de produzir uma filosofia crítica. Uma filosofia crítica que é também, como ele viu em Nietzsche, uma filosofia intempestiva. A filosofia para Deleuze, ela não é nem histórica, e nem é eterna. A filosofia é intempestiva. O que isso quer dizer? É uma filosofia que, participando de seu tempo, ativamente, ela se coloca contra o tempo presente. Mas não simplesmente para produzir uma crítica negativa ou uma crítica pela crítica mesmo, mas em prol de um porvir, em prol de algo que a filosofia contribui para dar vida. E aí, quando ele estuda Bergson, Nietzsche e Spinoza, parece que se forma aí o triunvirato da filosofia de Deleuze, ao qual ele sempre voltará, e pelo motivo disso ele às vezes dizia que se tratava de produzir uma filosofia vitalista, né, a partir da relação estabelecida entre o pensamento de Spinoza, né, que é um pensamento que estuda a ética, da alegria, com o pensamento de Bergson, que fala da evolução criadora, e do pensamento de Nietzsche, né, que é um pensamento trágico, que afirma a vida e se coloca nessa condição de ser uma filosofia intempestiva. Pois bem, o que que Deleuze fala da filosofia, então, nesse período? A filosofia, costumeiramente, ela é definido como sendo aquele tipo de pensamento que surgiu lá na Grécia Antiga, século antes de Cristo, não é? Pelos pensadores pré-socráticos, não é? Pelos pensadores cosmológicos. A filosofia na Grécia Antiga, ela também era, além de uma forma de tentar entender a natureza, a física, como os gregos diziam, era também uma escola de vida. A filosofia na Grécia Antiga formava escolas de vida, né? Tínhamos lá as mais diversas escolas filosóficas, né? A escola socrática, que depois gerou a escola platônica, antes disso já tinha havido a escola pitagórica, e tantos outros vieram, né? O epicurismo, o estoicismo, que foram filosofias que produziram uma nova forma de entender a realidade, né? Mas também essa nova forma de entender a realidade pressupunha maneiras de viver próprias a esse tipo de pensamento. Se buscava uma forma de bem viver. E cada escola tinha uma maneira de ensinar a seus discípulos uma forma de bem viver, né? Ora buscando prazer, ora sendo forte, se colocando como um ser forte diante de todas as adversidades, e assim por diante. Deleuze estudou os gregos, eu tive que saber disso. Só que na modernidade, a filosofia, ela deixou de ter esse caráter de escola de vida. Se tornou algo mais próximo de uma epistemologia. E a gente percebe isso claramente quando lembra de Descartes e de outros que se propuseram questões mais do campo das condições da produção do conhecimento do que propriamente o que seria o bem viver. Então, quando Deleuze, no século XX, estuda filosofia, ele recebe essas duas concepções de o que seria filosofia. A concepção antiga, escola ética também, e a moderna, que seria uma vertente mais epistemológica. E a filosofia moderna, que seria a teoria do conhecimento, a epistemologia, ela se pretendia ser o campo do saber que iria julgar os outros saberes. Seria um campo do pensamento que iria analisar a validade dos outros saberes, dentre eles a ciência. Tanto é que se falava, a filosofia é a mãe de todas as ciências. A teoria do conhecimento vai investigar quais as condições de produção do conhecimento científico, certo, verdadeiro, etc. Deleuze pega isso a partir de Nietzsche, dos estudos que fez. Não é isso que eu entendo por filosofia. Mas ele também não propõe um retorno aos gregos para produzir uma nova filosofia como uma escola de vida que propõe um modelo de vida para os discípulos dessa filosofia. Ele tenta reformular, né, já que ele está vivendo, né, na ponta da história, um tipo de concepção de filosofia que abarque todas as outras formas de entender a filosofia. Aí o que ele diz? Ora, o que fizeram todos esses filósofos a respeito de como eles entendiam a filosofia, cada um à sua maneira, o que eles todos fizeram foi produzir conceitos. Isso é comum a todos eles. Desde Pitágoras, Platão, chegando na modernidade, Descartes, até o momento em que ele viveu a pós-guerra, né? Então, a filosofia, para Deleuze, ela nada mais é do que o campo do pensamento que produz conceitos, né? E na mesma medida em que ele começa a definir a filosofia dessa forma, ele, que já havia escrito obras importantes que já marcavam seu próprio pensamento, que foi Diferença, Repetição e Lógica do Sentido, ele começa a estabelecer mais rigorosamente qual seria o campo e as características da filosofia em relação a outros campos de produção do pensamento, né? A filosofia é um campo de produção do pensamento, mas o pensamento também produz algo que a filosofia não produz, né? Temos aí o campo das artes, que seria também o campo de produção do pensamento, e temos, de outra parte, as ciências. Então já temos aí traçados três campos de produção do pensamento, cada um com seus próprios objetivos, com seus próprios referenciais, que dialogam, mas não se confundem. E aí nós vamos, em seguida, distinguir cada um deles. Deleuze, nessa época, ele tinha escrito um texto lá chamado Diferença e Repetição, que foi a tese de doutorado dele, né? E aí, depois de definir a filosofia como sendo a filosofia que produz conceitos, ele então, né, teve as suas intuições, desenvolveu a sua própria filosofia, que ele materializou de forma bem complexa lá na obra Diferença e Repetição. Nessa obra ele tenta produzir uma filosofia que vai romper com o platonismo, que foi a filosofia que mais predominou em toda a história da filosofia, né? E aí Deleuze quer pensar um tipo de filosofia que privilegie não ideias universais, tais como aparece em Platão, mas ele quer pensar o primado da diferença. Ele quer pensar uma filosofia que vai pensar as diferenças e não mais as ideias universais ou ainda as identidades. É nesse momento que Deleuze começa a trabalhar com duas categorias para distinguir, digamos assim, dois tipos de espaço de produção do pensamento filosófico. Ele diz que a história da filosofia, desde os antigos até a contemporaneidade, ela foi muito marcada por um tipo de filosofia que ele chama de a filosofia da representação. Uma filosofia que produz uma imagem de pensamento, e esse pensamento vai tentar entender a realidade a partir de conceitos que seriam ideias universais que seriam também identidades e substâncias. Aí Deleuze diz, esse é um tipo de filosofia com o qual não quero trabalhar. Ele produz uma filosofia que não vai trabalhar mais com ideias universais, nem com conceitos como identidade, mas com a ideia de diferença, singularidade. Então se delimitam aí, digamos assim, dois espaços do pensamento. O primeiro, né, que tem Platão como um grande representante, que é o espaço da imagem do pensamento, é o espaço da representação, no qual a diferença está subordinada à identidade. O que isso quer dizer? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos imaginar aqui. O que a filosofia platônica ou uma outra filosofia entenderia por aquilo que chamamos de homem? Aí vai ter uma definição. O homem é isso. Vai criar um conceito, vai atribuir um significado a isso, um conteúdo, e isso vai ser a essência do que é o homem. Aí Deleuze não quer trabalhar com essas identidades, com esses conceitos substanciais. Para Deleuze, o que é o homem? Aí Deleuze vai perguntar, em que circunstância? Relacionado a quê? Atravessado por que linhas, por que fluxos? Em que circunstância? Porque ele já está desenvolvendo também a noção do acontecimento, que é um conceito, se não igual, semelhante ao de devir. Não é? Ele quer pensar agora, seja o que for, o homem, a natureza, qualquer coisa, de forma não identitária. Se nós pudéssemos ver na visão da filosofia da diferença que Deleuze começa a desenvolver aí, o homem ele estaria, ele seria mais do que um sólido, ele seria algo, vou dizer, ele seria energético, não sei bem dizer, é como se ele quisesse ver a realidade como uma multiplicidade de partículas, seja do que for. O homem não é o homem. O homem é o quê? É um agregado de substâncias químicas, ele produz campos magnéticos, ele produz pensamento, ele se transforma na relação com os outros, ele é transformado pela temperatura e assim por diante. Ele tenta diluir as identidades ou as substâncias numa multiplicidade que está em constante transformação. Então ele quer pensar uma filosofia que dê conta do acontecimento. E o que é o acontecimento? É isso no qual nós estamos inseridos e que ocorre o tempo inteiro, que é a eterna transformação das coisas. Digamos assim, né? Então, Deleuze passa a produzir uma filosofia que se diferencia de uma filosofia da representação. Por quê? Porque na filosofia da representação, a diferença, as singularidades, estão subordinadas à identidade, ou às substâncias das definições. Então ele quer pensar uma outra filosofia, em um outro espaço de pensamento. E aí é quando se completa o que eu dizia agora há pouco, que Deleuze dizia que a filosofia não é nem histórica, nem eterna. Ela é intempestiva. Aí, então, Deleuze dá um primado à ideia de espacialidade no pensamento, não mais historicidade, como foi muito marcado desde o século XIX, com Hegel, Marx até, e até hoje em dia também. Então, Deleuze produz uma outra filosofia, a diferença. Então, esquematicamente, nós poderíamos colocar, assim, características desses dois espaços do pensamento. O espaço da representação, ele é dogmático, ao passo que o pensamento da diferença, ele é pluralista. O espaço da filosofia da representação, ele prima pela metafísica, ao passo que o pensamento de Deleuze quer produzir uma ontologia. O pensamento da representação trabalha com valores morais bem estabelecidos, rígidos, que se propõem a todos. Já o pensamento da diferença trabalha com a ética, ou com as éticas, que são sempre valores imanentes às formas de viver dos grupos, são, portanto, diferentes. Então, nós temos aí, finalmente, o espaço da representação, que ele sempre recorre a ideias transcendentes, que seriam supostamente realidades que existem fora disso que nós vivemos, né, em um espaço transcendente, ao passo que a filosofia da diferença de Deleuze, como nós vimos, ela é uma filosofia que pretende desmistificar o pensamento, ela é uma filosofia que apela para a imanência. Nada de recorrer a ideias que existem acima da vida, nada de buscar realidades por trás da existência, como fazem algumas religiões, senão que buscar entender a realidade de forma imanente, né? Vincular o pensamento filosófico à vida, né? A partir dessas noções que ele começa a trabalhar de acontecimento, singularidade, diferença e multiplicidades. Então, temos aí algumas características importantes, né, do pensamento de Deleuze. Eu disse isso nesse momento porque quando Deleuze encontra Guattari, foi o seu parceiro nessa obra, ele já desenvolveu tudo isso aqui. E Guattari está estudando com Lacan, que era um estruturalista, né? Ele era um psicanalista, mas ele desenvolveu uma psicanálise vinculada ao estruturalismo, que era muito... ele se proliferou muito, né? Na antropologia, temos lá Leo Strauss, que foi um dos pioneiros, mas ele já pegou isso também da linguística, o estruturalismo aparece na semiótica, né? E aí Lacan tenta pensar o inconsciente a partir da a noção de estrutura, mas agora aplicada ao inconsciente. E aí eu não domino a teoria de Lacan, mas aí Guattari estuda com ele e está montando uma clínica. Uma clínica em um castelo abandonado nos arredores de Paris, com seus amigos, uma clínica psiquiátrica. Os amigos deles, né, encontraram um castelo lá que estava sem uso, ó, vamos ocupar esse castelo, um castelo abandonado, e vamos dar vida a isso, produzir uma clínica de psiquiatria, onde eles iriam, né, lidar com pessoas com esquizofrenia, com psicose, né? E eles pensaram em fazer a clínica de Laborde como um campo da experimentação, dos estudos da psiquiatria, da psicologia, né, das ciências humanas. Guattari então estudava com Lacan e estava investindo também, além dos movimentos sociais, nessa clínica aí. Aí foi onde ele começou a tentar aplicar, né, o que ele aprendia com Lacan e o que ele também estava produzindo. Nessa época ele produz um conceito que depois vai ser importante na produção da obra conjunta de Deleuze e Guattari, que é a ideia de máquina, né? Lacan trabalhava com a noção de estrutura para tentar entender o inconsciente, né, a psique humana. Aí Guattari seguia até certo momento, até certo campo, certo ponto, mas depois passou a discordar, passou a enxergar outras formas de entender, né, a estruturação do desejo ou a psique humana, não apelando mais para a ideia de estrutura. Porque a estrutura, por mais que ela seja aberta na perspectiva de Guattari, ela tem um modelo muito recorrente, né? Quase fixo, né? Uma estrutura traz esse significado, né? Tem arranjo já estabelecido. Se estruturou, opa, se arranjou. E ele estava tentando entender como é que o desejo também é afetado por outras coisas que não a estrutura. Ou se ainda que o inconsciente seja estruturado, como é que ele se desestrutura? Né? Porque não é possível que o desejo seja, né, de uma vez por todas, né, codificado e estruturado. Então ele tem essa suspeita e aí passou a trabalhar com a noção de máquina. Então, não mais pensar um inconsciente estrutural, mas um inconsciente maquínico. O que ele quis fazer foi vincular mais a psique, ou desejo, ao campo social mais amplo, né, porque a psicanálise vinha da tradição freudiana de sempre vincular o desejo, né, a interpretação do complexo de Édipo, sempre vinculando o desejo a interpretações em que se apelava para a ideia do pai, da mãe, né? Então, Guattari suspeitava que isso não era suficiente para entender a psique humana, né, o desejo e o inconsciente. Ainda mais no pós-guerra, que a sociedade estava passando por profundas transformações, já havia um impulso para a liberação, né, sexual, né, uma revolta das identidades também. Né. Então ele viu que algo do desejo talvez não fosse tão bem estruturado. Então ele começou a tentar elaborar esse novo conceito, máquina, para vincular a psique ou o desejo do sujeito a todo o campo social, né? As instituições, aos aparelhos do Estado, a política no sentido mais amplo. E não ficar restringindo uma interpretação do desejo vinculada sempre à figura do pai e da mãe, como era para uma certa parte da psicanálise. Então, Deleuze se encontra com Guattari nesse momento, quando Guattari está, né, se lançando no campo psi, né, psicologia da psicanálise, com essa intuição aí da ideia de máquina, e já praticando uma experiência lá no castelo, na Clinique Labor, e Deleuze vem com essa ideia da filosofia da diferença, né, a ontologia da imanência. Então, eles se encontram. Cada um, à sua maneira, já parece que tinha similaridades nos pensamentos. Eu estava relendo agora a biografia cruzada deles. Aí fala que Guattari, pouco antes de conhecer Deleuze, já havia citado Deleuze em uma fala que ele fez, um dos estudos que ele tinha na época, citando Deleuze. E Deleuze já, né, havia ouvido falar de Guattari. Então eles se conheceram por via de um amigo. Né, Deleuze procurou Guattari para saber quem era aquele cara lá. Eles se conheceram. E aí o diálogo, né, foi fecundo e eles resolveram, com o passar do tempo, a empreender, né, tentar produzir algo juntos. Deleuze gostou dessa ideia de máquina e viu que Guattari tinha outras intuições, outras potencialidades que ele mesmo não tinha. Deleuze era um cara bem, digamos assim, corporeamente bem mais lento, né? Ele era um cara com uma saúde frágil. Já Guattari era um cara, né, como eu falei, hiperativo, tava o tempo todo falando com gente, saindo, voltando, viajando, lidando com loucos, vindo, lidando com revolucionários, e Deleuze lá com os livros, e na velocidade infinita do pensamento. Né? Então, Deleuze viu que seria uma oportunidade de trabalhar com Guattari. Aí foi quando eles finalmente produziram a sua primeira obra juntos, que foi a obra O Anti-Édipo, né, cujo subtítulo é Capitalismo e Esquizofrenia. Essa obra aí foi publicada em 1972, né, e foi marcada pelo Maio de 68. O Maio de 68, né, expressou assim, uma revolução cultural, um devir revolucionário, e isso repercutiu no pensamento de Deleuze, que estava atento aos acontecimentos políticos, e principalmente em Guattari, que ele era um revolucionário, né, um militante. E nessa obra aí eles fizeram uma dura crítica à psicanálise, ou parte da psicanálise, né, porque eles reconheceram também a importância de Freud na descoberta da produção do desejo, também reconheceram contribuições importantes em Lacan, mas eles atacaram duramente a interpretação estruturalista que foi desenvolvida no campo da psicanálise, principalmente a ideia de Édipo, né? A chave de leitura psicanalítica é Édipo, que é de Piana, eles aniquilaram mesmo, né? Não tiveram.
É qual é o caos, mal caos, mal?
Não, é Anti-Édipo, Capitalismo e Esquizofrenia. Não vou desenvolver, mas acho que a ideia principal seria que o capitalismo ele passou a produzir uma imensa quantidade de fluxos. A vida se tornou fragmentada, né, devido à interferência da produção capitalista, e isso afetou também na produção da subjetividade, afetou na produção da psique dos sujeitos, afetou na produção do desejo. E o que o capitalismo faz? Ele descodifica o desejo que outrora supostamente estaria codificado segundo códigos culturais. A ideia da leitura édipiana, freudiana do desejo tem a ver com um tipo de sociedade que havia codificado o desejo de uma determinada forma. No pós-guerra, na década de 60, no início da década de 70, a família já estava em ruínas. Então, aquela realidade social e cultural que produziu um determinado tipo de desejo codificado já havia, já estava em vias de se desestruturar. Então, o próprio desejo também estava se descodificando, se liberando, digamos assim. Então, agora o desejo era uma máquina de desejo. É o conceito de máquina que ele pega de Garry e aplica agora na produção do desejo. O desejo não é produzido pela família. Para Deleuze e Guattari, lá nessa obra, o desejo é produzido por todos os fluxos que atravessam de uma ponta a outra do campo social. O desejo é atravessado, né, por forças políticas, é atravessado pelos poderes, é atravessado pelas instituições, é atravessado também pela família, que seja, e ainda tem a própria potência do ser, que também pode inventar, pode lidar com tudo isso. Enfim, o desejo, ele não é um produto da família, ele é um produto de uma maquinação, né? Da qual participam tanto agentes humanos como seres inumanos, tanto elementos materiais como elementos imateriais e assim por diante. Então, eles complexificaram muito, né? Com essa obra Capitalismo e Esquizofrenia, do Antiédio, a forma de se tentar entender como é que o desejo participava do campo social e como o campo social interferia na produção ou na repressão do desejo. Então, isso marcou a época e foi a grande obra que inaugurou essa parceria de Deleuze e Guattari em 1972. Em seguida, aí não vou desenvolver tanto, mas tem uma obra que eles publicaram 3 anos depois, em 1975, que foi Kafka, Por uma Literatura Menor. Isso aí, para quem estuda literatura, é uma boa referência. Rafael, que está lendo aí também, talvez possa pegar algo aqui de interessante. Mas é nessa obra sobre Kafka que Deleuze e Guattari desenvolvem o conceito de agenciamento coletivo de anunciação. Agenciamento coletivo de anunciação. Isso aplicado à literatura. Né? Kafka, Guattari e Deleuze dizem que ele produz uma literatura menor. É uma literatura que não tem um apelo, né, para o gosto das massas, mas a literatura menor, ela não se define por isso. Ela se define por fazer um uso da língua estrangeiro no interior da própria língua, produzindo um agenciamento coletivo de enunciação, que não quer dizer um agenciamento necessariamente social de enunciação. O agenciamento coletivo, esse coletivo, esse coletivo que produz o agenciamento, ele é um conjunto de coisas, homens, máquinas, né, fluidos, desejos, ideias, o que for. É coletivo nesse sentido de ser algo da ordem da multiplicidade, que comporta elementos heterogêneos e que são acoplados se produz algo. Né? Kafka, por exemplo, ele era um burocrata, né, trabalhava numa repartição de seguros, né, e dava com o papel máquina, como falava Derrida. E, no entanto, nesse ofício dele, ele produziu uma outra forma de anunciar o que seria a burocracia, incorporou a máquina burocrática na sua literatura para fazer uma profunda crítica. Né? Então, enfim, nessa obra eles desenvolveram essas duas grandes ideias, literatura menor e agenciamento coletivo de anunciação. Em seguida, eles publicam, já assim, anunciando uma outra obra grande que virá, mas eles publicam em 77 um texto que é Rizoma. Eles escreveram lá o texto de Rizoma, em que eles apresentam esse conceito extraído da biologia. Extraído da biologia. Deleuze já trabalhava com a ideia de multiplicidade, né? Que a realidade nada mais é do que um conjunto, né, aberto em movimento de elementos heterogêneos. Então, nesse momento, eles tentam desenvolver um novo conceito, que é o conceito de rizoma, que nada mais é do que uma multiplicidade, né? E a ideia de rizoma vem da biologia, quer dizer radículas, pequenas raízes que não se arvoram, elas se multiplicam. Né? Se a gente pudesse ver uma imagem de um mangue, nós veríamos um tipo de rizoma. Né?
Bananeira.
Uma bananeira também.
Sim,
tem.
Um
Não é possível, ela não faz assim, entendeu? Não é pivotando.
Sim.
Ela vai assim.
Isso, vai, não vai multiplicando, né? Isso, então, um rizoma é uma multiplicidade de radículas que se multiplicam, você não sabe onde começa e onde termina, não é? Basicamente isso. E aí, enfim, chega Mil Platôs, a segunda grande obra que eles produziram juntos, em 1980. Mil Platôs é a segunda obra, o segundo volume do Capitalismo e Esquizofrenia. Né? No Brasil foi publicado em 5 pequenos volumes. Né? Originalmente é um tomo assim, de 700 páginas. Bem, aí Mil Platôs, essa filosofia da diferença, essa filosofia da multiplicidade, né? Essa filosofia do desejo, ela se multiplica em conceitos assim de forma extraordinária. E é quando a gente vê, né, de forma bem exemplar, isso que a gente vai trabalhar agora, que é a ideia da filosofia como uma produção de conceitos, certo? Deleuze, depois dessa...
Uma questão, uma questão. Uma janela aí nessa questão da... Bom, você tem uma ideia, mas uma ideia das culturas lá, das organizações culturas, segundo semestre ou ano primeiro. Cabe com a literatura menor já discutiu aqui, eu acho que umas duas vezes e tal. Pode retomar, não sei.
Pode.
Talvez reler o Antiérico, já vem em curso, está mais assim, bem nova, assim, né, pontualmente, talvez não só leitura que eu quero pensar. Mas eu queria dizer o seguinte, você não tocou, sobretudo para quem adora o Marx, eu acho que é interessante reler a noção de máquina, como você chamou a atenção, do plano da economia política da produção do desejo. E como é que o Marx, a teoria do Marx, é pensar de outra maneira, o Deleuze e Guattari, neste livro Altieri. Falando isso sobretudo para aquele trabalho com ciências humanas em geral, é uma preocupação mais interessante. Porque eu acho uma perspectiva muito criativa, para fazer a crítica da política do Marx, mas é uma maneira muito interessante. Então eu acho que é uma chave de leitura sobre o Marx de um outro jeito de entender a produção. Né? Vale a pena, só esse registro aí.
Verdade. Lá ele fala da produção, né?
Isso.
Produção é imediatamente produção social e produção desejante. Vale lembrar. Bem, então, só para finalizar essa parte biográfica e entrar diretamente no texto. Depois disso, de 80, né, foi o ápice da contribuição de Deleuze com Guattari, de Guattari com Deleuze, no livro 1014. Em seguida, Deleuze vai estudar cinema, vai estudar pintura em Bacon, né, e quem estuda cinema ou imagens é algo a ser, né, investigado, não é? Eu não li os livros de Deleuze sobre imagem, mas eles são muito citados, né, pelos estudiosos de cinema, que estudam imagem. Pois bem, e Guattari depois vai desenvolver, né, as ideias dele com relação à produção de subjetividade ou produção de subjetivação e desemboca numa ecosofia. E talvez, né, se ler alguma coisa, eu lembrei de Alisson, porque tem um livro, um artigo, uma conferência que ele fez, As Três Ecologias. Né? Nessa época aqui, já no final da vida de Guattari, ele fala sobre ecosofia, né? Seria um tipo de pensamento que iria pensar, queria articular três registros ecológicos que são intrinsecamente relacionados, né? O registro da subjetividade, o registro social e o registro da natureza verde, né? Não sei como é que ele chama exatamente, até daqui acaba ficando bem legal, né? Tem uma peça da máquina, né? A gravata, que é o homem, e a borboleta, que significaria, né, a natureza física. Então, o homem, os maquinistas...
A mesma coisa, né? Peça é borboleta.
Isso.
Então, essa peça também é borboleta.
Exatamente.
Né? Borboleta,
exatamente. Borboleta. Então, a capa ficou bem interessante por isso. Então, ele termina falando, né, sobre ecosofia, ecologia, da subjetividade, da sociedade, assim por diante. E assim, acredito que apresentei linhas gerais do pensamento desses dois autores. Se vocês quiserem fazer alguma complementação ou alguma pergunta, pode ser agora. Conta isso.
Né? Porque agora...
acho que ele vem entrando no texto, agora de maneira mais transversal. Ao invés de só redisposição direta, se pontua e ele vai entrando.
Perfeito.
Eles não dá tempo, são 15.
Certo.
15 e tá? Destacando.
Perfeito.
Ótimo, acho que a principal obra é importante os autores.
Pronto.
Não leu Deleuze e Guattari.
Então, a filosofia que aparece aqui nesse livro, ela é uma filosofia tratada de uma perspectiva construtivista. A filosofia, ela não é produzida por uma inspiração mística, não é o produto de uma genialidade solitária e isolada, mas é o resultado de um esforço do pensamento que visa problematizar seja o que for. Né? A filosofia, ela passa a pensar a partir da produção de um problema. Deleuze dizia que a filosofia ela só pensa por necessidade. Né? É preciso algo que incite o pensamento a se questionar. Né? E o primeiro elemento que faz a filosofia produzir seus conceitos é a própria dominância das opiniões da época. Né? Deleuze diz que a filosofia, nessa perspectiva construtivista, ela precisa construir, né, as ferramentas mentais para se tentar resolver ou encaminhar um determinado problema. Né? E aí, nesse sentido, o conceito, que é o produto da filosofia, não é o que limita o pensamento, como às vezes acontece da gente imaginar, né? Poxa, mas conceituar algo parece que limita. Não, não é assim que Deleuze pensa. O que limita o pensamento não é o conceito, senão que a opinião. É a opinião que limita o pensamento. Por quê? Porque a opinião, ela se reproduz, né, como vício privado, como representação coletiva, sem qualquer tipo de critério, né, ou de rigor. E muitas vezes as opiniões elas estão atravessadas, né, por valores morais, por mistificações. Então, a tarefa da filosofia é construir algo que estimule o pensamento a produzir resoluções de problemas. E isso que a filosofia produz para resolver os problemas, nada mais é do que conceitos. Rafael falará logo agora, em seguida, né, detalhadamente, o que são os conceitos. Né? Mas... esse construtivismo na filosofia que visa produzir os conceitos parte de algo que nem sempre é confessável. É algo da ordem do inconfessável pelos filósofos. Deleuze diz, às vezes a gente não sabe de onde vem a nossa intuição que nos encaminha para produzir um determinado tipo de conceito. Aí ele fala que o gosto é que... isso que estimula a produção do conceito não é algo da ordem racional. É algo de uma espécie de sapere instintivo, de um saber instintivo quase animal. É da ordem do devaneio, é da ordem da embriaguez, dos extremos, dos estados patológicos. Porque se a gente perguntar ao filósofo, como foi que você desenvolveu esse conceito? A partir de quê? Ele vai dizer, mas não se sabe exatamente quando foi que esse... a intuição que deu origem ao conceito surgiu. Não é o produto de uma fórmula ou de um exercício que leva necessariamente a um tal resultado. É da ordem do devaneio, né, do delírio, algo quase instintivo. É a ideia da intuição. Né? Então, o conceito ele parte não de um pensamento puramente racional, mas algo, né, que é da ordem do sonho, da embriaguez, da mística quase. E o conceito ele nunca é produzido sozinho, sempre se produz conceitos em relação a outros conceitos. Porque o que é necessário fazer é produzir um plano de imanência, que é como Deleuze denomina, né, esse espaço do pensamento filosófico, que ele é produzido e delimitado com relação aos conceitos que serão inventados por esse pensamento para resolver um problema. Então é preciso produzir um plano de imanência, ao mesmo tempo em que se produz conceitos que vão ocupar esse plano de imanência, para ajudar o pensamento a colocar e resolver um problema. Né? Basicamente, eu diria isso, e aí Rafael vai desenvolver agora diretamente a ideia de um conceito.
Então, depois dessa introdução de Lucas, contextualização, né, dos autores, eu vou fazer uma leitura mais concisa e direta do texto, em cima do que é um conceito, que é um texto que, embora curto, ele tem uns passagens extremamente densas. Né? Então, apesar de um conceito, de acordo com os autores, não se prestar a sistematização, um texto oferece essa possibilidade, foi isso que eu tentei fazer aqui, através dessa leitura. Então, inicialmente, eu aponto algumas características de conceito que se apresentam no texto. Em seguida, eu apresento observações gerais decorrentes desses elementos iniciais. E eu finalizo com algumas questões para se pensar a relação entre conceito de discurso e conceito de ciência. Então, sobre as características do conceito, ou sobre os componentes do conceito, apresentado no texto, né? Porque os autores falam que todo conceito tem componentes. Então, cabe a gente se perguntar quais são os componentes do conceito e conceito que é apresentado aqui. Eu destacaria três pontos, né? Ou três elementos. Um primeiro ponto, o conceito é uma multiplicidade. O segundo ponto, o conceito é relativo e absoluto. E o terceiro ponto, o conceito possui uma história e um devir. Sobre o primeiro ponto, o conceito é uma multiplicidade, cabe dizer que todo conceito tem componentes. Então, ele é definido por esses componentes e estabelece quais são esses componentes a partir do modo como um determinado problema é posto. Então, como um recorte realizado no caos para circunscrever um acontecimento, o conceito nunca terá todos os componentes, senão seria só uma repetição daquele caos. E opera segundo articulação, corte e superposição. Então, a gente vai tomar como exemplo, dos próprios autores não, que é o código de Descartes. Né? O conceito de eu de Descartes, posto no código, possui pelo menos três componentes, duvidar, pensar e ser. A articulação desses componentes produz o enunciado, eu que duvido, eu que penso, eu sou uma coisa que pensa. Então, do modo como Descartes coloca o problema, não há necessidade da definição dos componentes com relação ao pressuposto objetivo, que remeteriam a outros conceitos, né? Por exemplo, que tipo de ser é esse, ou o que significa pensar, ou o que significa duvidar. Nesse sentido é que a crítica, se a gente pode falar em crítica, né, ao código de Descartes, só pode ser realizada tendo-se em vista os pressupostos que o levaram à construção desse conceito específico, ou seja, tendo-se em vista o plano de imanência sobre o qual o conceito de código foi construído. Em seu caráter fragmentário, então, composto por vários componentes que se entrelaçam, o código cartesiano ainda assim produz uma totalidade. Os autores vão afirmar lá na página 40, né, que é inútil perguntar se Descartes tinha ou não razão, pois os conceitos cartesianos não podem ser avaliados, a não ser em função dos problemas aos quais eles respondem e do plano sobre o qual eles ocorrem. Em geral, se os conceitos anteriores puderam preparar um conceito, sem por isso constituí-lo, é que seu problema ainda estava enlaçado com outros, e o plano não tinha ainda a curvatura ou os movimentos indispensáveis. E, se conceitos podem ser substituídos por outros, é sob a condição de novos problemas de um outro plano. Nesse caso, um conceito tem sempre a verdade que lhe advém em função das condições de sua criação. Sobre o segundo ponto, que é o caráter relativo e absoluto dos conceitos, aí a gente entra na relação do conceito com seus componentes internos e na relação do conceito com outros conceitos, né? Então, como se vê a partir do próprio exemplo do código de Descartes, o conceito é um todo, porque é dotado de seus componentes, mas um todo fragmentário, porque é composto de uma multiplicidade de componentes. Então, enquanto opera o recorte no caos e agencia seus componentes em um plano de imanência próprio, o conceito é absoluto, responde às questões e articulações que lhe são específicas. Mas, enquanto possibilidade de articulação interna de seus componentes, o que o autor chama de endoconsistência, ou possibilidade de pontes, zonas de vizinhança e ressonância com outros conceitos no mesmo plano, que é a exoconsistência, o conceito é relativo. Então, nas palavras dos autores, na página 32, né, cada conceito será considerado um ponto de coincidência, de condensação ou de acumulação de seus próprios componentes. Não obstante, um conceito é uma heterogênese, isto é, uma ordenação de seus componentes por zonas de vizinhança. Então, em síntese, os autores vão dizer na página 33 e 34, que o conceito é, ao mesmo tempo, absoluto e relativo. Relativo a seus próprios componentes, aos outros conceitos, ao plano a partir do qual se delimita, aos problemas que se supõe deva resolver. Mas absoluto pela condensação que opera, pelo lugar que ocupa sobre o plano, pelas condições que impõe o problema. É absoluto como um todo, mas relativo enquanto fragmentário. O terceiro ponto destacado, relativo à história de vários conceitos, vai nos remeter novamente às conexões, aproximações e ressonâncias entre os conceitos. Então, um conceito tem uma história que remete aos conceitos que foram propostos anteriormente, o que não quer dizer que um conceito segue outro como até. Um conceito tem também um devir, referente às possibilidades de pontes movediças que serão lançadas para conceitos futuros, referente também ao espectro ressonante, que será ou não apropriado por problemas e conceitos ainda por surgir. Esse é o devir. Então, o conceito de ideia de Platão é exemplar nesse sentido, né? Retirando-se desse livro aqui da Solange Mustafa e Denise Nova Cruz, quais são os componentes de ideia do conceito? Os componentes do conceito de ideia de Platão são o homem, o mundo sensível e o mundo inteligível. Qual é o problema encarado pelo conceito platônico de ideia? É o problema da relação entre o ser e o devir. Então, a história do conceito de ideia de Platão pode ser interpretada, nesse caso, como uma reelaboração em um plano de imanência próprio, pois apresenta uma articulação específica de categorias lançadas anteriormente, do conceito da imutabilidade do ser em Parmênides e do ser definido enquanto movimento e mudança presente em Heráclito. Ou seja, a história do conceito de ideia de Platão remete a conceitos elaborados anteriormente, mas é uma redefinição própria, dentro de um plano de imanência também próprio. Essa articulação específica, por sua vez, encontrou devir nos conceitos de transcendência e imortalidade da alma. Esse é o devir do conceito. Os quais ressoaram e foram ressignificados, dentre outros campos, no próprio cristianismo. São conceitos que também ressoaram no cristianismo. Finalizando com outra citação dos autores, páginas 28 e 29, né? Dizemos de qualquer conceito que ele sempre tem uma história, embora a história se desdobre em zigue-zague, embora cruze talvez outros problemas ou outros planos diferentes. Num conceito há, no mais das vezes, pedaços ou componentes vindos de outros conceitos, que respondiam a outros problemas e supunham outros planos. Não pode ser diferente, já que cada conceito opera um novo corte, assume novos contornos, deve ser reativado ou recortado. Mas, por outro lado, um conceito possui um devir que concerne, desta vez, a sua relação com conceitos situados no mesmo plano. Aqui, os conceitos se acomodam uns aos outros, superpõem-se uns aos outros, coordenam seus contornos, compõem seus respectivos problemas. Pertencem à mesma filosofia, mesmo que se tenham histórias diferentes. Com efeito, todo conceito, tendo um número finito de componentes, bifurcará sobre outros conceitos, compostos de outra maneira, mas que constituem outras regiões do mesmo plano, que respondem a problemas conectados, participam de uma co-criação. Um conceito não exige somente um problema sobre o qual remaneja ou substitui conceitos precedentes, mas uma encruzilhada de problemas em que se alia a outros conceitos coexistentes. Então, finalizada essa apresentação desses componentes do conceito, algumas observações podem ser feitas, né, decorrente desses pontos que eu levantei. Primeiro, se o conceito possui raiz na multiplicidade, a mudança, o remanejamento, as bifurcações são próprias da natureza do conceito. O conceito, então, não é estático. Apesar de absoluto, ele não é estático. Como os próprios autores afirmam, na página 34, um filósofo não para de remanejar seus conceitos e mesmo de mudá-los. Basta, às vezes, um ponto de detalhe que se avoluma e produz uma nova condensação, acrescenta ou retira componentes. Nesse sentido, é próprio da filosofia, enquanto potência criadora de conceitos, a modificação conceitual também. Uma outra observação que a gente pode retirar desses pontos é que um conceito não é um conjunto de ideias associadas, como uma opinião. Pelo contrário, ele foge da doxa da comunicação para criar uma realidade autorreferente, um dizer sobre o acontecimento que ressoa ou encontra entre cruzamentos, bifurcações e problemas similares ou em planos de imanência semelhantes. O conceito não oferece, assim, possibilidades de sistematização com base em regras estabelecidas, como propõe infantilmente, né, como dizem os autores, a lógica filosófica. Mas ondas de proximidade e indiscernibilidade em um plano de imanência. Decorre, então, que de um conceito não se pode dizer que ele é mais verdadeiro do que outro, ou que corresponde mais à realidade do que outro. Você não pode dizer de um conceito que ele é melhor, mais verdadeiro, corresponde mais à realidade do que outro. Conceitos respondem a problemas postos e são erigidos em planos de imanência próprios. É em relação aos problemas que se colocam e ao plano que se desenvolve que podemos afirmar a validade, digamos assim, ou não, de um conceito. Daí, então, que conceitos antigos podem ser reativados segundo problemas contemporâneos, enquanto que novas realidades e novos problemas postos podem e devem suscitar novos conceitos. Tudo depende da forma filosófica dos problemas do nosso tempo, que é a expressão dos próprios autores que colocam. Então, eles vão dizer, sintetizando esse trecho, na página 39 e 40, que novos conceitos devem estar em relação com problemas que são os nossos, com nossa história e, sobretudo, com nossos devires. E, mais adiante, se um conceito é melhor que o precedente, melhor, entre aspas, né, é porque ele faz ouvir novas variações e ressonâncias desconhecidas. Opera recordes insólitos, suscita um acontecimento que me sobrevoa. Mas não é já o que fazia o precedente? Se podemos continuar sendo platônicos, cartesianos ou kantianos hoje, é porque temos o direito de pensar que seus conceitos podem ser reativados em nossos problemas e inspirar os conceitos que é necessário criar. E qual é a melhor maneira de seguir os grandes filósofos, repetir o que eles disseram, ou então fazer o que eles fizeram, isto é, criar conceitos para problemas que mudam necessariamente. Então é para evitar essa chaga da filosofia, né, como os autores chamam, que é a administração de conceitos que não tem mais validade nos problemas atuais, que é necessário se empenhar na criação de novos conceitos. Mais do que estações de reativação, os conceitos já existentes são plataformas de lançamento. Devem inspirar a criação que é necessária dentro de novos problemas. Então, para finalizar, alguns questionamentos, né, decorrentes de toda essa leitura. Primeiro, né, Deleuze e Guattari afirmam que os conceitos não necessariamente se seguem. Eles não são formações discursivas, porque não encadeiam proposições, mas são sim centros de vibrações, cada um em si mesmo e uns em relação aos outros. Haveria, no entanto, uma relação entre os conceitos e o que Foucault chama de instauradores de discursividade? Isto é, haveria conceitos, como, digamos, o conceito de mercadoria em Marx ou o conceito de inconsciente em Freud, com o potencial de ocupar uma posição transdiscursiva na ordem do discurso, seus componentes funcionando com a possibilidade e a regra de formação de outros textos? E, se é este o caso, se existem conceitos que, aqui eu cito Foucault, abrem espaço para outra coisa diferente deles e que, no entanto, pertence ao que eles fundaram, se existem esses conceitos, por que isso se dá com estes conceitos e não com outros conceitos? Seria porque seu centro de vibração ou potencial de ressonância, de certa forma, se articulam a problemas que permanecem contemporâneos, ou seja, anacrônicos, deslocados, mas ainda assim pertencentes ao nosso tempo, ou problemas intempestivos também, a gente pode dizer assim. Ainda no campo desse questionamento, a gente pode se perguntar também qual é a relação entre a criação dos conceitos e a ciência, em especial aquilo que a gente designa de ciência social, né, que a gente está tentando praticar aqui. Deleuze e Guattari são claros ao afirmar que é específico da filosofia a criação de conceitos, muito embora isso não exclua as pontes e transações com outras potências criativas, como a arte e a ciência. Estaria, então, na separação entre filosofia e ciências sociais, o motivo pelo qual a última se encontra povoada por tantos conceitos zumbis, para usar a expressão de Beck, relembrada por Baum? Nesse caso, a aparente letargia na criação dos conceitos poderia implicar a redefinição das ciências sociais enquanto ciência ou uma reordenação de seus pressupostos em direção à filosofia? Em suma, qual o papel das ciências sociais na compreensão da realidade dentro da necessidade de criação de novos conceitos? Necessidade essa que é advinda de novos problemas que são colocados. O que é que a gente, enquanto cientista, vai fazer dentro dessa necessidade de criação de novos conceitos? Criação esta que, para Guattari e Deleuze, é a atribuição da filosofia. Então é isso.
Muito bem, parabéns.